mais músicas.
Verdes Florestas, 95,7.
Outra vez a sua boca fala e o coração desmente. E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira farra.
Quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa?
Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido.
Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Verdes Florestas, 95.7 FM. A melhor do Vale do Juruá.
Café com Notícias. O seu café da manhã com notícias. De segunda a sexta, às 6 da manhã. Só aqui na Verdes Florestas. Apresentação: Nonato Costa.
Evite o desperdício de água. A água é um recurso essencial e deve ser utilizada com consciência. Pequenas atitudes como fechar a torneira ao escovar os dentes, consertar vazamentos e reutilizar água sempre que possível ajudam a preservar esse bem tão importante, especialmente em regiões próximas ao Rio Juruá.
As melhores ofertas para você sair de Honda 0 km estão aqui na Honda Ivel. Na troca do seu usado, você ganha de 10 a 15 mil reais de bônus na avaliação. Ou, se preferir, aproveite taxa zero no HRV 2026. 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. Mas corra, porque são poucas unidades. Promoção válida durante o mês de julho ou enquanto durar o estoque. Venha para a Honda Ivel e faça o melhor negócio da sua vida.
O trânsito é enxergar outra, salvar vidas.
A loja Fermáquinas é uma loja preparada para oferecer o que há de melhor na linha de materiais de construção. Tijolos, areia, cimento, cerâmicas, porcelanatos, cobertura, tintas, material elétrico e hidráulico, eletrodomésticos e utilidades em geral e muito mais. Construa, reforme ou amplie a sua casa com a Fermáquinas. Estamos localizados na Avenida Getúlio Vargas, número 646, Centro, 3322-5045 ou 99910-4769. Fermáquinas, um bom negócio espera por você.
Só na Agro Juruá, tô em casa, já vou me chegar. Compro medicamento, vacina, ração, a semente, a minha botina, adubo, sal, mineral, ração para o meu animal. Só na Agro Juruá, tô em casa, posso pechejar. O nome dela eu digo e repito, é a Agro Juruá. Juruá, 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 Juruá.
Seja bem-vindo à Agropecuária Agro Juruá. Temos tudo em produtos agrícolas, pecuários, ração para o gado, cavalo, peixe, suíno, rações e acessórios pet, medicamentos e vacinas, adubos, sementes de pastagens, moda country, selaria, arames, telas, ferramentas e muito mais. Tudo com preço e o prazo que ninguém tem. Na Avenida Desembargador Távora, 282, no centro. Fone 3322-7036. Lugar de quem planta e cria tem nome.
Agro Juruá, pode chegar.
Verdes Florestas, 95,7. Verdes Florestas, 95,7.
Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Nota técnica recomenda anulação de autorização para dragagem no Rio Tapajós. Programa fortalece rede de proteção à infância e adolescência em Pixuna. Inicia prazo para juízes nomearem mesários e apoio logístico para as eleições deste ano. E encerra pré-congresso vocacional do Regional Norte.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você. Iniciamos essa edição falando que começou o prazo para juízes nomearem mesários e apoio logístico para as eleições desse ano. Chamamento para trabalhos eleitorais é realizado pela Justiça Eleitoral por meio de carta de convocação. No geral, nomeações ocorrem até 60 dias antes das eleições. Confira com Bianca Mingotti.
A Justiça Eleitoral começou a nomear as mesárias, mesários e as pessoas que vão atuar no apoio logístico das eleições 2026. Os juízes eleitorais têm até 5 de agosto para publicar o edital com os nomes dos convocados para o primeiro e um eventual segundo turno do pleito. A convocação é feita por carta, com informações sobre a função, o local de trabalho, a data da eleição e o treinamento obrigatório. Quem for convocado e tiver impedimento para exercer a função, poderá pedir dispensa em até 5 dias após a publicação do edital, mediante comprovação. Em geral, as nomeações ocorrem em até 60 dias antes das eleições. A eleitora ou o eleitor pode acessar a página de autoatendimento eleitoral ou consultar o aplicativo e-título. Em caso de dúvidas, o cidadão pode consultar o cartório eleitoral onde está inscrito. Já a nomeação de integrantes das mesas receptoras de voto em trânsito, das sessões instaladas em unidades prisionais e de internação de adolescentes, além das equipes de apoio logístico e de auditoria, poderá ser feita até o dia 28 de agosto. A mesa receptora de votos é formada por 4 pessoas: presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. Entre as responsabilidades do presidente estão abrir e encerrar a votação, verificar as credenciais de fiscais e observadores eleitorais, autorizar o voto dos eleitores, solucionar dúvidas durante o processo e zelar pela urna eletrônica e pelos demais materiais da sessão. Já as mesárias e os mesários são responsáveis pela identificação dos eleitores, entrega dos comprovantes de votação, organização da fila, observando as prioridades previstas em lei e pelo registro das ocorrências da sessão eleitoral. Quem atua como mesário tem direito a 2 dias de folga para cada dia trabalhado e para cada dia de treinamento, além de auxílio alimentação de R$ 65,00 por turno, possibilidade de aproveitamento das horas como atividade acadêmica e instituições conveniadas e, quando previsto em edital, pode usar a participação como critério de desempate em concursos públicos. As inscrições para mesário voluntário podem ser feitas durante todo o ano pelo aplicativo e-título ou pelos sites dos tribunais regionais eleitorais. Podem participar eleitoras e eleitores maiores de 18 anos que estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral. A inscrição, no entanto, não garante a convocação. Mais detalhes sobre o trabalho dos mesários e a convocação dos eleitores podem ser acessadas em justicaeleitoral.jus.br/eleições/mesário. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral, Bianca Mingotti.
Empresas apresentam um plano para acabar com o pagamento de energia elétrica em Humaitá, no Amazonas. O acordo foi firmado durante uma segunda audiência de conciliação promovida pela Defensoria Pública do Estado. Daniela Pantoja traz as informações.
Duas concessionárias que fornecem energia elétrica para o município de Humaitá apresentaram um plano de ação para acabar com os constantes pagamentos na cidade e nas comunidades do entorno. O acordo foi firmado durante uma segunda audiência de conciliação promovida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A segunda audiência de conciliação ocorreu na última quinta-feira, após as operações não comparecerem ao primeiro encontro, que aconteceu no dia 6 de julho deste ano. As empresas Ambai Energia e Powertec elaboraram um plano de ação para solucionar as constantes interrupções no suprimento de energia elétrica no município de Humaitá, localizado no sul do Amazonas. Os pagamentos de energia no município se intensificaram nos últimos meses, com prejuízos e riscos, principalmente em comunidades distantes. De acordo com o defensor público Theo Costa, o acordo firmado entre as empresas e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas será homologado nos próximos dias, com fiscalização contínua por parte do órgão de justiça.
Ao todo, foram aproximadamente 20 melhorias de compromissos, sendo 18 pela parte da empresa Amber e 2 pela parte da geradora, a empresa Powertec. E agora, obviamente, no início da segunda-feira, esse compromisso será formalmente finalizado, e a partir disso, que é muito necessário, que a Defensoria Pública não vai deixar de lado, obviamente, o acompanhamento do cronograma cronograma de execução dessas melhorias propostas tanto pela empresa Amber quanto pela empresa PowerTech.
O defensor público Ricardo Paiva detalha algumas das ações que devem ser rompidas pelas rotas.
Nós conseguimos firmar com a empresa Amber pelo menos 18 compromissos de melhoria na prestação de serviço no Distrito Oceadora, na comunidade de Urapiara, assim como a empresa PowerTech reforçou o compromisso que ela tinha assumido também na audiência pública de aumentar a capacidade de geração de energia ali no Distrito de Oceadora. Mas eles se comprometeram a fazer a substituição de rede, fazer a substituição de postes, de cruzetas, redes que hoje eram monofásicas, eles vão transformar em redes trifásicas, enfim, um investimento muito grande. Com toda certeza vai trazer muito benefício ali para o Distrito de Oceadora e para a comunidade do entorno ali do Lago do Uruapiara.
O defensor público Theo Costa ressalta que o acordo foi firmado de forma extrajudicial e prevê penalidades em casos de descumprimento ou cumprimento parcial das medidas acordadas.
Todo o esforço que nós estamos fazendo aqui é finalizar esse acordo de forma extrajudicial, porque ele ocorre, obviamente, de forma muito mais célere. Você desburocratiza, você acelera os trâmites e isso é o principal, mas na eventualidade do cumprimento parcial ou do não cumprimento de algum ponto do termo de compromisso que será firmado, obviamente a Defensoria Pública voltará às suas engrenagens em relação ao Poder Judiciário e aí, obviamente, cobrará todas as multas possíveis e os transtornos que a comunidade do Distrito de Auxiliadora vem sofrendo.
Dentre as ações previstas no acordo, a distribuidora Ambar Energia também se dispõe a ampliar a equipe de atendimento à população rural. Já a empresa PowerTech se comprometeu a instalar uma nova máquina até o mês de agosto para fortalecer o sistema de segurança da usina e aumentar a capacidade de geração de energia elétrica. Com informações de Nuno Lobo, da Rádio Rio Mar, Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa Família Acolhedora busca fortalecer a rede de proteção à infância e à adolescência no município de Ipixuna, no Amazonas. Os detalhes com Tânia Freitas.
O Ministério Público do Amazonas viabilizou a criação e a regulamentação do Serviço de Acolhimento Familiar, SAF, ampliando a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na cidade de Ipixuna. A iniciativa resulta no programa Família Acolhedora. O município enfrentava uma lacuna na oferta de serviços de acolhimento. A ausência de uma estrutura local sobrecarregava o conselho tutelar e dificultava a aplicação de medidas protetivas urgentes, de acordo com o Ministério Público. Diante das tentativas frustradas de firmar convênios com instituições de comarcas vizinhas que já operavam acima de sua capacidade técnica, o órgão articulou junto à Câmara Municipal a aprovação da lei que institui oficialmente o programa Família Acolhedora. A iniciativa prevê o acolhimento temporário de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida protetiva, garantindo cuidado individualizado em ambiente familiar e comunitário, enquanto perdurar a necessidade de proteção. Atualmente, o município de Ipixuna está na fase de mobilização e cadastramento das famílias interessadas, sob a supervisão técnica da Secretaria de Assistência Social do município e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, mulheres e jovens indígenas lideram um projeto de restauração ambiental em Roraima.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Nota técnica recomenda anulação de autorização para dragagem no Rio Tapajós sem licenciamento ambiental. A análise afirma que dispensa de licenciamento ambiental concedida pelas SEMAS do Pará ao DENIT contraria a decisão recente do TCU e fragiliza a proteção ambiental. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Grupo de Trabalho, Infraestrutura e Justiça Socioambiental, GTINFRA, produziu uma nota técnica que recomenda anulação imediata da autorização que dispensou licenciamento ambiental para as dragagens planejadas na hidrovia do Rio Tapajós em 2026. Conforme a análise, a decisão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, contraria o entendimento recente do Tribunal de Contas da União, TCU, e reduz as garantias de proteção ambiental e permite o avanço das intervenções sem estudos de impacto e sem consulta livre prévia e informada aos povos indígenas e comunidades tradicionais potencialmente afetados. A nota analisa o novo planejamento de dragagens para a hidrovia do Rio Tapajós, elaborado após a suspensão temporária do edital anterior em fevereiro e recentemente anulado em definitivo pelo TCU. O projeto de dragagem da hidrovia do Rio Tapajós tem sido alvo de forte contestação ao longo deste ano. Em julho, o Tribunal de Contas da União, TCU, decidiu pela anulação definitiva do edital, ao reconhecer irregularidades relacionadas à ausência de licença prévia antes da abertura da licitação e de consulta livre prévia informada. Renata Ticinomia, analista de políticas públicas de transporte do GT Infra e autora da nota técnica, destaca que a organização se preocupa com essa dispensa do licenciamento ambiental, porque até o momento não foi realizado nenhum estudo ambiental para entender os impactos dessas dragagens.
A gente viu que o projeto da hidrovia do Rio Tapajós, ele já teve, né, um início por conta da seca, né, severa, né, que teve a declaração de situação de emergência no verão de 2024. E aí, com isso, já foi realizada a dragagem a primeira vez. Então, uma preocupação muito grande com essa dispensa do licenciamento ambiental é exatamente porque até agora não teve nenhum estudo ambiental para entender os impactos dessas dragagens. A gente fala de um ambiente que já vem sofrendo impactos de outras atividades, como o garimpo de ouro, né, em todo o Rio Tapajós, no alto, no médio. E uma preocupação muito grande é a possibilidade de contaminação de sedimentos. Então, você dispensar o licenciamento ambiental é dispensar os estudos ambientais, é tentar desviar, né, de entender esses impactos.
Antes que aconteça qualquer dragagem relacionada ao projeto da hidrovia do Rio Tapajós, é preciso ter a consulta livre prévia informada aos povos indígenas e comunidades tradicionais de todo o trecho entre Itaituba e Santarém, e também precisa ter os estudos ambientais, como pontua Renata.
Antes que aconteça qualquer dragagem relacionada ao projeto da hidrovia do Rio Tapajós, precisa ter a consulta livre e prévia informada aos povos indígenas e comunidades tradicionais de todo o trecho, entre Itaituba e Santarém, e precisa ter os estudos ambientais do licenciamento ambiental, seja o estudo de impacto ambiental ou outro tipo de estudo, como já estava previsto, né, o relatório de caracterização ambiental pelas SEMAS. A partir de estudos, né, ambientais, licenciamento, que é possível entender possíveis impactos, principalmente na biodiversidade, na fauna aquática e também nos modos de vida das comunidades locais, né? Principalmente a questão de impactos na pesca e também como a dragagem ela mexe nos sedimentos, ela pode alterar os ambientes do rio, as praias, as bocas de igarapé, as entradas de lagos, que são todos ambientes muito importantes para a pesca e para os modos de vida locais.
Diante da previsão de um novo evento forte de El Niño em 2026, a nota defende que nos casos de secas severas, a prioridade das políticas públicas seja garantir o abastecimento de produtos essenciais e o atendimento às populações mais vulneráveis e não ampliar intervenções destinadas principalmente ao escoamento de commodities que aumentam a degradação ambiental e os conflitos da navegação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres e jovens indígenas lideram um projeto de restauração ambiental e fortalecimento territorial em Roraima. A iniciativa é desenvolvida por meio de viveiros, recuperação e conservação de sementes, instalação de sistemas de irrigação, dentre outros. As informações com Luana de Oliveira.
Mulheres e jovens indígenas dos povos Macuxi e Wapixana estão à frente de uma iniciativa que alia a restauração ambiental, valorização dos conhecimentos tradicionais e fortalecimento da gestão dos territórios indígenas em Roraima. O projeto demonstra que a recuperação de áreas degradadas pode caminhar junto com a preservação da cultura, da identidade e dos modos de vida dos povos originários. A iniciativa é desenvolvida por meio da implantação de viveiros comunitários, recuperação e conservação de sementes tradicionais, instalação de sistemas de irrigação abastecidos por energia solar e realização de oficinas de capacitação. Essas ações têm como objetivo ampliar a produção sustentável de alimentos, recuperar áreas afetadas pelo desmatamento e pelas queimadas. A assim como fortalecer a proteção das florestas e incentivar a participação ativa de mulheres e jovens nas decisões relacionadas aos seus territórios. Além dos benefícios ambientais, o projeto também busca promover a autonomia e protagonismo das comunidades indígenas. A proposta incentiva a troca de conhecimentos entre gerações, permitindo que técnicas e saberes ancestrais sejam transmitidos aos jovens, ao mesmo tempo em que incorpora soluções sustentáveis, capazes de tornar a produção agrícola mais eficiente e resiliente às mudanças climáticas. A iniciativa, denominada Sementes da Terra, foi coordenada pelo Conselho Indígena de Roraima, UCI, e beneficiou diretamente 50 mulheres e jovens indígenas das comunidades Wapum, Pedra Preta e Barro. Durante a execução dos projetos, foram estruturados viveiros comunitários e criadas condições para que as próprias comunidades deem continuidade às ações de restauração dos ecossistemas, produção de mudas e preservação das espécies vegetais tradicionais. Outro resultado importante foi o fortalecimento da segurança alimentar das comunidades. A recuperação de sementes tradicionais permite ampliar o cultivo de espécies adaptadas às condições locais, preservando variedades utilizadas há gerações pelos povos indígenas e reduzindo a dependência de sementes comerciais. Ao mesmo tempo, os sistemas de irrigação movidos à energia solar contribuem para garantir a produção agrícola durante períodos de estiagem, utilizando uma fonte de energia limpa e renovável. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no coração do Médio Solimões, no município de Alvarães, uma comunidade quilombola escreve novos capítulos de sua história. O quilombo São Francisco do Bauana foi um dos primeiros territórios rurais do interior do Amazonas a receber a certificação da Fundação Cultural Palmares, reconhecimento que fortalece a luta pela titulação definitiva do território. Entre a agricultura familiar, o artesanato e o protagonismo da juventude, a comunidade busca preservar sua ancestralidade e garantir direitos para as futuras gerações. Acompanhe com Augusto Júnior.
As margens do rio Bauana, do município de Alvarães, a comunidade quilombola São Francisco do Bauana mantém viva uma história construída pela resistência, pela ancestralidade e pelo cuidado com a floresta. Em 2024, esse território conquistou um reconhecimento histórico ao receber a certificação da Fundação Cultural Palmares, tornando-se um dos primeiros quilombos rurais certificados no interior do Amazonas. A certificação fortalece a luta pela titulação definitiva do território e abre caminho para novas políticas públicas. Quem acompanha de perto esse momento é a jovem quilombola Evelyn Pantoja Farias. Aos 22 anos, ela é estudante de letras da Universidade do Estado do Amazonas, comunicadora social, ativista socioambiental e integra a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC Amazonas. Para ela, a conquista representa muito mais que um reconhecimento oficial.
A certificação quilombola, ela foi um momento de muita alegria, emoção e orgulho para toda a nossa comunidade. Esse reconhecimento, ele representa a valorização da nossa história, da luta dos nossos antepassados e da nossa identidade, que é o que sempre preservamos, né? Durante muitos anos, as nossas famílias mantiveram, né, vivas suas tradições. Ter esse reconhecimento fortalece a nossa comunidade. Nos dá mais esperança de conquistar políticas públicas, né, melhorias à educação, saúde, infraestrutura e oportunidades para todos.
O reconhecimento fortaleceu a autoestima da comunidade e também renovou a esperança de avanços nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Mas garantir o futuro do território depende também das novas gerações. É por isso que a juventude quilombola tem ocupado cada vez mais espaços de organização e representação, mostrando que tradição e protagonismo caminham juntos. Foi nesse contexto que perguntamos a Evelyn o que significa ser uma jovem liderança quilombola no interior da Amazônia.
Ser jovem protagonista dentro de um território quilombola é uma responsabilidade muito grande, mas também é um motivo de muito orgulho, porque eu nasci e cresci no interior, né? Conheço de perto as realidades, a realidade da nossa comunidade, e sei dos desafios que enfrentamos todos os dias. Então, ao mesmo tempo, acredito que nós jovens, né, temos um papel muito importante na preservação da nossa cultura e na defesa do nosso território. Então, estudar não significa abandonar nossas origens, pelo contrário, eu acredito que o conhecimento nos fortalece para lutar pelos nossos direitos e ajudar a nossa comunidade
a crescer.
Permanecer no território também significa manter vivos os modos tradicionais de produzir. No Bauana, a agricultura familiar abastece as mesas das próprias famílias e ajuda a gerar renda. Já o artesanato carrega conhecimentos transmitidos entre gerações e expressa a identidade cultural da comunidade. Tudo isso acontece respeitando os ciclos da natureza, numa relação em que preservar a floresta é também garantir o próprio futuro. É sobre essa relação entre produção, cultura e conservação que Evelyn fala agora.
Na agricultura familiar e o artesanato, eles fazem parte da nossa história e são fundamentais para a sobrevivência de muitas famílias da comunidade por meio da agricultura que produzimos alimentos para o nosso consumo e também para gerar renda. Já o artesanato, ele representa a nossa cultura, né? Nossa criatividade e o conhecimento que passa, né, de geração em geração. Então, o mais importante é que essas atividades, elas são desenvolvidas com muito respeito à natureza. Nós entendemos, né, que a floresta é a nossa casa e dela também depende do nosso futuro. Por isso, buscamos produzir de forma consciente, né, preservando os recursos naturais, para que as próximas gerações também possam viver desse território.
Apesar dos avanços, viver de forma sustentável na Amazônia ainda exige superar muitos obstáculos. O transporte fluvial, as longas distâncias e a dificuldade de acesso aos mercados consumidores fazem com que muitos produtos cheguem às cidades com custos elevados, reduzindo a renda das famílias. Ao mesmo tempo, movimentos quilombolas defendem políticas públicas capazes de fortalecer a agricultura familiar, o artesanato e a autonomia econômica das comunidades tradicionais, especialmente das mulheres, que hoje lideram boa parte dessas iniciativas. Evelyn Pantoja fala sobre esses desafios em seu território.
As principais dificuldades estão relacionadas ao transporte, à distância dos centros urbanos, né, e a falta de oportunidades para divulgar nossos produtos. Então, muitas vezes, a produção é de qualidade, mas não conseguimos chegar aos mercados para vender por um preço justo, que fica distante, né? Também sentimos falta de mais incentivo, né, investimentos e apoio para fortalecer a agricultura familiar e o artesanato. Então, quando existe parceria entre a comunidade e os órgãos públicos, conseguimos avançar muito mais, né? Então, nosso desejo é que o trabalho das famílias sejam valorizados e que possamos gerar, né, mais rendas sem precisar sair da nossa comunidade.
Entre o rio, a floresta e a ancestralidade, o quilombo São Francisco do Bauana segue mostrando que preservar um território vai muito além de proteger uma área geográfica. É manter vivas histórias, culturas, modos de produzir e formas de existir construídas ao longo de gerações. No Médio Solimões, no Amazonas, a juventude quilombola demonstra que tradição e futuro caminham lado a lado, fortalecendo a identidade de um povo que continua escrevendo sua própria história.
De Tefé, no Amazonas, da Rádio Chibé, Augusto Júnior, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Produção nos territórios quilombolas e os desafios diante das mudanças climáticas. As secas prolongadas que reduzem a disponibilidade de água e chuvas intensas têm transformado o ciclo de produção nesses territórios. Daniela Pantoja traz as informações.
As comunidades quilombolas foram historicamente excluídas da sociedade. Algumas sobreviveram sem acesso às políticas e aos serviços voltados para o meio rural. No entanto, seus valores, conhecimentos e sua capacidade de sobrevivência precisam ser reconhecidos pela sociedade como parte da cultura do país. A cultura alimentar quilombola, que é rica em diversidade, costumes, saberes e sabores, fortalece a existência de populações quilombolas no Brasil, mas também ganha novos caminhos diante dos impactos das mudanças climáticas. Nos territórios quilombolas, os efeitos da crise climática já é uma realidade que se manifesta em diferentes dimensões, sejam por secas prolongadas que reduzem a disponibilidade de água ou chuvas intensas que provocam erosão e perda de solo fértil, como explica Carolina Belling, advogada e coordenadora adjunta na Comissão ProIndy de São Paulo.
Primeira coisa é que os impactos das mudanças climáticas sobre os territórios quilombolas já são uma realidade. No Baixo Amazonas, isso ficou muito evidente durante as secas extremas de 2023-2024. E esses eventos, eles comprometeram o acesso à água potável, aumentaram os casos de doenças respiratórias, doenças gastrointestinais e provocaram morte dos pescados, dificultaram os deslocamentos pelos rios E os rios são essenciais para a vida das comunidades, é essencial aí na vida do Baixo Amazonas. E quando o rio deixa de cumprir esse papel, não é só o transporte que é afetado. Fica mais difícil acessar serviços de saúde, chegar às escolas, então a educação das crianças fica comprometida, comercializar a produção, manter toda a dinâmica dos territórios.
Caroline relata que a agricultura familiar, por exemplo, foi fortemente afetada pelas secas prolongadas. Muitas famílias produziram menos alimentos, tiveram impacto na renda e passaram a enfrentar mais dificuldades para garantir a própria alimentação.
E a agricultura também foi fortemente atingida por essas secas. Muitas famílias produziram menos alimentos, tiveram um impacto na renda e passaram a enfrentar mais dificuldades para garantir a própria alimentação. Então, de fato, tem esse impacto à segurança alimentar nas comunidades. E, ao mesmo tempo, a seca elevou o preço de diversos produtos da cesta básica nos mercados da região e ampliou ainda mais esses impactos sobre a segurança alimentar das famílias quilombolas.
Para enfrentar esses efeitos das mudanças climáticas e também o avanço de projetos de grandes impactos, Carolina destaca algumas medidas que precisam ser implementadas.
É fundamental investir em políticas permanentes de adaptação às mudanças climáticas, construídas em diálogo, claro, com as próprias comunidades quilombolas e valorizando os conhecimentos sobre o território. E esse planejamento também precisa considerar os impactos cumulativos de grandes empreendimentos sobre os territórios, para que as pressões sobre os recursos naturais não agravem ainda mais os efeitos das mudanças climáticas. Então, fortalecer a produção de alimentos, ampliar a segurança hídrica e apoiar soluções de adaptação baseadas nos territórios e nas comunidades é fundamental para proteger direitos, fortalecer a segurança alimentar, garantir que as comunidades quilombolas possam viver bem e produzir nos seus territórios.
Apesar dos desafios, a produção da agricultura familiar, extrativismo e artesanato ainda reforça a resistência cultural quilombola, no qual promove práticas que reduzem danos ambientais e preservam a biodiversidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pré-Congresso Vocacional do Regional Norte 1 destaca a Amazônia como terreno fértil para as vocações. O encontro encerrou neste domingo. Saiba mais com João Carlos Moraes.
Após 3 dias de reflexões, partilhas e aprofundamento sobre a realidade vocacional da igreja na Amazônia, foi encerrado na manhã do dia 12 de julho o Pré-Congresso Vocacional do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O encontro reuniu mais de 70 participantes das 9 igrejas locais do regional no Centro de Formação Maromba, em Manaus. O evento teve como objetivo refletir sobre as dinâmicas vocacionais presentes no território amazônico, fortalecendo a missão evangelizadora da igreja e preparando o caminho para as próximas etapas do Congresso Vocacional. Durante o encerramento, o bispo da Diocese de Parintins e referencial nacional do Serviço de Animação Vocacional, Dom José Albuquerque, destacou a riqueza da caminhada vocacional na região amazônica e a importância do compromisso missionário da igreja.
Todo o Congresso Vocacional realmente traz a história das nossas paróquias, dioceses, que fazem uma bonita caminhada no que diz respeito a implantar a cultura vocacional em todas as nossas comunidades. Afinal de contas, esse é o tema deste congresso e também será no Congresso Nacional. Comunidades vocacionais, lugar de encontro, testemunho e missão. A gente sabe que é muito bonito a gente celebrar esse caminho sinodal que nós estamos vivenciando aqui na nossa região, diante de tantos desafios que temos. Mas nós voltamos para as nossas casas, para as nossas comunidades, assim, com muita esperança, na certeza de que cada um dos congressistas irá ajudar a sua paróquia, a sua diocese, a continuar caminhando para fazer com que o SAVE seja uma realidade presente em todos os lugares, que o serviço da animação vocacional seja uma forma da gente chamar todos para esse grande mutirão de um trabalho de evangelização com as crianças, adolescentes, jovens e adultos.
A coordenadora do Serviço de Animação Vocacional do Regional Norte 1, irmã Gevis Monteiro,